Linha Direta.
Maria Paula Carvalho.
No próximo domingo, o Equador será o primeiro país da região a eleger, em 2021, um novo presidente entre dois candidatos que defendem modelos políticos e econômicos completamente opostos. A disputa no Equador pode representar mais uma vitória da esquerda, depois de Argentina e Bolívia, ou uma recuperação da direita no mapa político regional. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. No Peru, num sistema político totalmente fragmentado, uma paridade inédita envolve seis candidatos com chances de vitória. Os peruanos vão às urnas também no domingo com opções radicais, tanto de esquerda quanto de direita. Um dos candidatos, inclusive, se autodefine como o Bolsonaro peruano. Sobre esse assunto, vamos conversar com o correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende. Bom dia, Márcio. A votação no Equador define a corrida eleitoral. O que está em jogo no país e o que significa para a região?
Olha, eu conversei com dois dos principais analistas políticos do Equador, Simón Patiano e Fernando Carrión. Os dois coincidem. O que está em jogo é a escolha entre dois modelos radicalmente diferentes. O modelo econômico do candidato de esquerda, Andrés Arauz, é o mesmo do seu padrinho político, o ex-presidente Rafael Correa. Um modelo estatizante no qual o Estado é o motor da economia. Do outro lado, o liberal Guillermo Lasso defende um modelo de mercado aberto em que o motor da economia é o setor privado. Outro ponto em jogo é o futuro da corrente política denominada correísmo, em referência ao ex-presidente Rafael Correa. Se o candidato Andrés Arauz perder, a probabilidade de o correísmo acabar é alta. Rafael Correa mora na Bélgica, condenado no Equador a 8 anos por corrupção. Se voltar ao país, será preso, mas o seu candidato lhe promete uma anistia ou um indulto. Portanto, esta é também uma disputa a favor ou contra Rafael Correa. E para a região, a eleição no Equador significa ou uma tendência de regresso da esquerda ao poder, depois da Argentina e da Bolívia, ou significa um ponto de inflexão em que a direita recupera terreno.
E o que dizem as pesquisas de opinião sobre essa disputa?
Olha, até o dia 21 de março, tudo se encaminhava para uma vitória do candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz. Mas depois do debate presidencial, essa tendência se inverteu. Agora o ex-banqueiro Guillermo Lasso é quem tem uma ligeira vantagem. O debate foi crucial, mas Lasso já vinha num movimento para captar votos no centro. O religioso e conservador Guillermo Lasso se aproximou dos grupos LGBTI e deu sinais no campo social, por exemplo, com promessas de aumento no salário mínimo. No primeiro turno, no dia 7 de fevereiro, Andrés Arauz obteve 32,7% dos votos. Guillermo Lasso ficou com 19,7%, uma diferença de 13 pontos. Essa diferença agora desapareceu. Aliás, estaria levemente a favor de Lasso, segundo a sondagem da consultora Cedatos, 34% contra 33%. Mas a quantidade de indecisos é grande, cerca de 20%, e são esses os que vão definir a disputa. Os que pretendem anular o voto estão em 16%. O candidato Andrés Arauz também procurou colher votos no centro, mas esbarrou na polarização a favor e contra Correa. O piso de 33% de votos no primeiro turno é praticamente também o seu teto.
E no Peru, por que a disputa está tão equilibrada com seis candidatos com chances de chegar ao segundo turno?
É verdade, no Peru a corrida também está embolada e isso se deve a uma fragmentação inédita no sistema político a partir de uma crise iniciada em 2016 pela chamada Lava Jato peruana. Os próprios peruanos definem assim as consequências da corrupção envolvendo as empreiteiras brasileiras, especialmente a Odebrecht. Nos últimos 3 anos, o Peru teve 4 presidentes. Os 2 primeiros foram destituídos, o 3º renunciou e o 4º, Francisco Sagasti, assumiu em novembro passado. Eu conversei com o analista peruano Carlos Meléndez. Segundo ele, essa pulverização do sistema provocou que qualquer candidato que obtiver mais de 10% dos votos pode chegar ao segundo turno. Com isso, houve uma radicalização do discurso. Quanto mais fundamentalista for o candidato, mais chama atenção para conseguir esse nível de votos. Um dos candidatos, por exemplo, Rafael López Aliaga, diz ser o Bolsonaro peruano. O leque de opções vai da esquerda à extrema direita.
E o que dizem as pesquisas?
Olha, segundo a pesquisa Ipsos, o candidato que lidera a corrida, o esquerdista Johnny Lescano, tem 10% dos votos. O 6º colocado, o Bolsonaro peruano, tem 6%. Ou seja, nesse intervalo de apenas 4 pontos, há 6 candidatos com chances. E isso nunca aconteceu no Peru. No total, são 18 candidatos. E os peruanos renovam também os 130 legisladores. A disputa presidencial vai para o segundo turno em 6 de junho. Até lá, os candidatos vão precisar diminuir a radicalização do discurso e tentar votos no centro. Quem vencer terá um duro desafio, não só continuar no poder até o final do mandato, mas também de recuperar o Peru. O país enfrenta a pandemia com a escassez de vacinas e no meio de uma crise política e econômica. A economia encolheu 11% no ano passado. Foi o terceiro pior resultado na América Latina, depois de Venezuela e Panamá. E o Peru é proporcionalmente o país com mais mortes de Covid na América Latina. No mundo, está em 17º lugar. Pior até do que o Brasil, em 18º.
Muito obrigada, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.